Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia!
Bom dia para você, Anderson, para nossa querida Celeste, Natália, toda a equipe do Faixa Livre e o pessoal da técnica também aí, da nossa querida Band.
Acker, eu quero te agradecer por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Acker, nós tivemos por todo o Brasil o início da campanha eleitoral para o pleito municipal deste ano, que acontece em seu primeiro turno no dia 15 de novembro. Eu te confesso que tenho acompanhado pouco a propaganda em rádio e TV. Como é que você tem visto esse início de campanha dos candidatos tanto a vereador como a prefeito aqui no Rio? Essa nova realidade imposta pela pandemia tem influenciado, de alguma maneira, as campanhas?
Olha, Anderson, eu acho que existem alguns motivos, né, que fazem com que essa campanha esteja muito xoxa, eu defino assim. Não há campanha de rua como antes. A pandemia, ela, de certa maneira, ela dificulta essa aproximação dos candidatos, o tempo de campanha é muito pequeno, o eleitor está muito arredio, né? Um processo político por diversas novas decepções. O caso do governador Witzel só joga água nesse moinho da decepção com a vida política, não é? Enfim, acho que esse quadro é que complica muito, não é? Um dos aspectos que complica muito essa campanha eleitoral, isso tudo somado. Agora, o aspecto que, para mim, chama mais atenção é o seguinte: toda campanha eleitoral para esquentar tem que ter pelo menos um candidato de oposição que seja contundente, que diga as coisas como elas são, não é? Que tenha credibilidade na sociedade. E o que é que a gente vê? Nós vemos aí os dois candidatos, os partidos de oposição foram lançados, né? Por sinal, duas mulheres, nada contra a questão das mulheres. Veja qual é o currículo dessas duas candidaturas. A candidatura lançada pelo PT, e eu não quero aqui atacar ninguém pessoalmente, da Benedita, quer dizer, a ala da Benedita e a própria Benedita, não é? Foi uma das principais entusiastas, não é, dessa aproximação do PT com o PMDB aqui no Rio de Janeiro. Alguém esquece do pastor Everaldo? De onde veio o pastor Everaldo? O pastor Everaldo não apareceu agora, não. Ele é da mesma seita religiosa da dona Benedita, não é? E surgiu a partir do governo de dona Benedita da Silva. Não é? Dona Benedita e o seu Partido dos Trabalhadores, infelizmente aqui no Rio, que participaram ativamente do governo Cabral, do governo Paz, né? Seja ocupando postos, secretarias, ou também com a sua intervenção na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores. Então, quer dizer, além disso, nós temos a Marta Rocha, que entre os candidatos de oposição aparece nas pesquisas mais citada. O problema é o seguinte: Marta Rocha, não é? Não é do PDT do Brizola. Não é do PDT de oposição. Marta Rocha foi chefe de polícia do governo Sérgio Cabral, minha gente. Quer dizer, eu não tô, quer dizer, não quer dizer que uma coisa é igual à outra, mas não há nessas duas figuras, do meu ponto de vista. Marta Rocha é do PDT do Lupe. É do PDT do Lupe, do Carlos Lupe. Não é do Brizola. Não é? Não é um PDT aguerrido, de oposição, claramente posicionado contra esses partidos que estão governando o Rio de Janeiro, seja na capital ou no estado, não é? Há tantos anos aí se sucedendo. Né? Então, o que que acontece? Você não tem candidatos de oposição com credibilidade, não é? E possibilidade de enfrentar os candidatos que estão aí, tanto o Eduardo Paes quanto o Crivella, não é com o dedo na cara. Não tem. Então, isso torna a campanha eleitoral um tanto quanto xoxa. Não é? Fica uma discussão técnica de quem vai administrar melhor e tudo mais, que é o campo que interessa aos partidos de situação. Porque o Eduardo Paes vai, desfia o rosário do monte de obra que ele fez, a maioria não acabou, mas estão aí. Né? E o Crivella, com essas coisas que ele disse que fez aí na administração dele, né? E a gente não sabe muito bem de onde ele tira. Mas se o debate vai para a questão técnica, murcha a razão de ser da oposição. E é isso que está acontecendo. Então é uma campanha que não empolga.
Você chegou a acompanhar aquele primeiro debate entre os candidatos a prefeito que aconteceu na Bandeirantes, Acker? Dá para tirar alguma impressão daquele primeiro confronto entre os postulantes ao cargo máximo no nosso município?
Olha, Anderson, o primeiro debate, que foi o debate da Bandeirante, para variar, né? Como sempre, a Bandeirante é sempre uma emissora que abre seus microfones, suas câmeras para os debates eleitorais. Eu acho que o que a gente pode destacar é o embate que houve entre a Marta Rocha e o Eduardo Paes, não é? Mas ainda ficou só nisso, né? Ficou uma coisa muito restrita a isso. A minha impressão, né, assim, tendo assistido o debate praticamente todo, só não assisti às considerações finais, é que não houve nenhuma candidatura que tenha encantado o eleitor que esteja procurando, pesquisando, né, um candidato com força e credibilidade para votar. É o que eu disse aqui. Toda campanha para esquentar tem que ter um candidato, pelo menos um candidato de oposição, com credibilidade e força. E não é o que a gente vê. Então, a minha apreciação desse primeiro debate é que ele segue aí o caminho dessa campanha meio café com leite que a gente tem, né?
E essas primeiras pesquisas a respeito das intenções de voto para prefeito aqui no município, Acker? Por exemplo, pelo último levantamento feito pelo Datafolha, no dia 8, o Eduardo Paes do DEM lidera a corrida pela prefeitura com 30%. O atual prefeito Marcelo Crivella aparece em segundo com 14%, seguido por Marta Rocha, do PDT, que tem 10%, e Benedita da Silva, do PT, com 8%. Já o Ibope, que divulgou sua pesquisa no dia 2, o Paes tem 27%, o Crivella 12%, a Marta Rocha 8% e a Benedita da Silva 7%. É possível já se traçar algum cenário a partir desses números um mês antes das eleições, Acker?
Anderson, o resultado das pesquisas Ibope e Datafolha, as primeiras pesquisas, né? A gente tem que lembrar que ainda tem mais um mês de campanha, não é muito, não é muito para haver uma virada, mas essas duas pesquisas, elas indicam justamente, não é, a ausência de novidade nessa campanha e a divisão das oposições. A ausência de novidade, você vê Eduardo Paes liderando tanto no Datafolha quanto no Ibope, não é, com praticamente uma passagem já comprada para o segundo turno, e o atual prefeito Crivella, não é? Em segundo lugar. É, e depois aí os dois candidatos, as duas candidatas de oposição, Marta Rocha e depois Benedita da Silva. É, o que que acontece, né? O mais grave, eu acho que dessas duas pesquisas é que elas revelam que o somatório de votos dos candidatos de oposição, de centro-esquerda, de progressista ou de esquerda, o somatório de votos dos candidatos do PT, PDT, PSOL, Rede, PSTU, tiraria com folga o Crivella do segundo turno, né? O que que faltou? Uma visão política comprometida com os interesses populares, né? E faltou uma candidatura que tenha, de fato, credibilidade e que empolgue as pessoas. Né? Então, nós vemos aqui a leitura que eu faço dessas pesquisas. Claro, política não é ciência exata, não é 2 mais 2, 4, não. Mas é muito evidente que a quantidade, o percentual, não é, de citações nessas pesquisas, para todos os candidatos, de centro até a esquerda, né, somados, é bem superior, não é, às citações de apoio ao o prefeito Marcelo Crivella. Então, isso demonstra, não é, o erro crasso que se comete no Rio de Janeiro nessa campanha, né? Entre outras questões, por não entender que nós estamos enfrentando aqui não é qualquer coisa, não é? É o germe de uma política, o germe eu não diria, mas já está em processo avançado, né? Uma política de divisão territorial por máfias, né? Por grupos de milicianos, né? Pelos grupos do tráfico de drogas, enfim, é isso que tomou conta do Rio de Janeiro. E isso é a base, do meu ponto de vista, isso é a base social desse fenômeno do Bolsonaro. Do bolsonarismo, né? Com outras questões envolvidas, é claro. Né? Basta ver a quantidade de candidatos, pastores, policiais e etc. e tal, na base desses partidos, diversos partidos de direita e extrema-direita aí, que estão apoiando tanto o Crivella quanto o Eduardo Paes, que, aliás, já disse que não tem problema nenhum se relacionar bem, não é, com o presidente da República. Então, quem estava, né, acreditando que seria interessante fortalecer, não é, já no primeiro turno, a candidatura do Eduardo Paes, abre o olho, tá? O Eduardo Paes não tem compromisso, ele já deixou claro isso. Ele não tem compromisso nenhum à direita, à esquerda, ou seja, ele tem compromisso com ele, não é? E o que for interessante para a sua carreira política, não é? O mesmo Eduardo Paes que agradeceu ao Lula e antes agradeceu ao Sérgio Cabral, depois esqueceu do Sérgio Cabral, é hoje quem diz: não, eu não vou ter problema nenhum com o Bolsonaro.
Aqui no Rio, Acker, nós podemos esperar que um desses azarões de extrema-direita, como a Heloísa Helena, do PSC, ou o próprio Luiz Lima, do PSL, surpreendam e cheguem ao segundo turno, repetindo a onda bolsonarista que levou o Wilson Witzel à vitória em 2016?
Anderson, eu acho que está difícil essa história do salvador, né, da pátria, que vai aparecer um desconhecido e vai empolgar o eleitorado, né? Muita gente falou, e eu até acreditava que o Luiz Lima, do PSL, poderia ser essa figura, mas é também um candidato assim muito sem sal, né? Candidatura muito sem sal. E tem um problema, quer dizer, da vez passada, a campanha do Witzel, perdão, a campanha presidencial estava colada, como sempre, às candidaturas a governos de Estado, né? E por isso houve a possibilidade dessa transferência em massa de voto do bolsonarismo para o Witzel, né? Nesse momento, não. E nem interessa muito ao Bolsonaro, né? Você percebe isso, declarar voto em qualquer candidato no primeiro turno. Ele está muito a cavalheiro, muito à vontade. Aliás, se for Eduardo Paes, no caso do Rio de Janeiro, e o Bispo Crivella para o segundo turno, aí mesmo que ele vai estar tá à vontade, nem vai precisar declarar voto em ninguém. Então, eu não acredito muito nessa possibilidade do salvador da pátria, do desconhecido, aparecer de uma hora para outra e angariar o descontentamento do eleitorado saindo vitorioso numa campanha eleitoral para a prefeitura esse ano, pelo menos aqui no Rio de Janeiro.
Eu queria agora abordar duas questões que se colocaram nos últimos dias, Acker. Primeiro, essa decisão liminar de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, permitindo que o atual prefeito Marcelo Crivella, julgado inelegível pelo TRE, dispute as eleições aqui no município. O ministro Mauro Campbell alegou que esse tipo de pena imposta pelos magistrados aqui do Rio é personalíssima e que seriam necessárias provas robustas de que o acusado efetivamente cometeu alguma irregularidade que, na opinião dele, não há. Era de se esperar esse tipo de medida pelo TSE, Acker. Você enxerga alguma possibilidade de o atual prefeito não concorrer à reeleição?
Ô Anderson, eu não conheço os aspectos técnicos do processo que corre, não é, aí já julgado pelo TRE do Rio de Janeiro, em relação e as dificuldades do ponto de vista legal que isso pode criar para o Crivella. Mas a única coisa que, né, ficou mais clara e tudo mais é aquela tal reunião com os servidores da Conlurb, não é, na quadra de uma escola de samba, se não me engano, a campanha eleitoral 2018, onde o prefeito Crivella apresentou como candidatos a servidores públicos, né, candidatos aos servidores públicos, candidatos a deputados, seu filho e outros, né, da mesma coligação eleitoral. Esse, aparentemente, é o motivo técnico que leva a um possível impedimento, não é, da posse do Crivella. Agora, o problema é o seguinte: se o Crivella não tivesse possibilidade de concorrer e seguir em frente, não é, com a sua carreira política, ele simplesmente não estaria na campanha, né? Agora, qual é a saída para o Crivella, né? Ele vai se escorar nessa aliança com Bolsonaro e com os filhos do Bolsonaro, né, para reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio no Tribunal Superior Eleitoral, onde a pressão do governo federal, né, em Brasília é muito maior. E a gente sabe disso, não é? Então, assim, eu creio que essa situação não está resolvida com essa decisão do TRE, até porque já existe o recurso, não é? Esses meandros aí, né, da pressão política sobre os tribunais eleitorais também pode ser pode podem pode acontecer no caso dessa candidatura do Crivella, né? Pelo menos acredito aí no andar da carruagem, com a possibilidade de termos Eduardo Paes e Crivella no segundo turno.
Por falar em Crivella, Acker, uma coisa que me chamou a atenção em uma das propagandas do atual prefeito é o discurso adotado. Além de ele não fazer qualquer tipo de proposição para o município, apenas atacar seus concorrentes, a campanha do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus adotou um desses louvores que são executados em celebrações evangélicas, onde no refrão se diz, abre aspas, Aleluia, porque a guerra continua, fecha aspas. Ou seja, o sujeito se identifica como religioso e utiliza um discurso de campanha belicoso. É uma tragédia do início ao fim, Acker.
Olha, essa história de campanha, de slogans assim agressivos e tal, para mim, na campanha do Crivella, não é novidade a partir desses guardiões do Crivella, né? Que não são servidores públicos, é bom dizer, né? Foram contratados, né, sem concurso para prestar serviços ao governo municipal, fico aí nas portas das instituições, notadamente nos hospitais, né, abordando equipes de imprensa, pessoas que querem dar declarações do que porque não estão sendo bem atendidas e tudo mais. E, além disso, a aliança explícita com Bolsonaro justifica esse discurso agressivo, né, em certo ponto, da campanha do Marcelo Crivella, né? É uma tentativa também de atrair o eleitorado do Bolsonaro, né? Não tenha dúvida. Aliás, ele tem usado a imagem do presidente. É óbvio que o Bolsonaro não impede qualquer, não está impedindo nem o Crivella, nem o Luiz Lima, nem candidatos mais à direita e tudo mais, de utilizar sua imagem dentro de determinadas circunstâncias. Você não vê nenhuma, até agora, nenhuma declaração de apoio a candidato A, B ou C. Mas está evidente, né? Essa tentativa do Crivella de radicalizar em determinados aspectos o seu discurso, um discurso mais agressivo, para se aproximar de um eleitorado, não é, do Bolsonaro. Agora, vamos cá entre nós, né? O Crivella é tão religioso quanto eu sou físico nuclear.
Um outro caso que eu gostaria de tratar com você, Acker, é aquele episódio do financiamento de um candidato a vereador pelo PSOL em Duque de Caxias, o Wesley Teixeira, pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. A candidatura teria recebido R$ 78 mil reais do banqueiro, gerando críticas de diversos setores da esquerda. O próprio Marcelo Freixo ameaçou deixar o partido caso a doação do Armínio Fraga fosse inviabilizada. Como é que você analisa essa situação, Acker, de um candidato de um partido de esquerda tendo a campanha financiada por um típico representante do capital hegemônico?
Olha, o Anderson, essa história aí da candidatura do, não é, do candidato a vereador lá de Caxias, do PSOL, que teria recebido Armínio Fraga e até de outros empresários, né? É aí uns 70 e poucos mil reais para sua campanha. Eu acho que ela levanta duas questões. Primeiro, eu creio que não é correto financiamento de candidaturas. Acho que a doação pode e deve ser feita a partidos. Entende? A partidos políticos. E os partidos têm as suas formas de distribuir essas doações. O sujeito, acredito eu, pode até fazer uma doação dizendo assim, olha, estou doando tal, tal, para gostaria, não é, que essa doação seja para, para determinado candidato, determinada cidade e tudo mais. Agora, cabe ao partido aceitar ou não, né? Há partidos que não veem nenhum problema em aceitar recursos financeiros aí de quem quer que seja, nem de banqueiro, nem de ex-ministro, gente ligada ao mercado financeiro e tudo mais. É estranho para um partido de esquerda, né? Agora, tão estranho quanto essa situação é a postura do senhor Marcelo Freixo. Olha, veja bem, mais uma, assim, o que parece é que o Marcelo Freixo está buscando justificativas, não sei, uma impressão, tenho dito isso a outras pessoas, está buscando justificativas para se afastar cada vez mais do PSOL, né, do partido, da legenda, que lá no início fez com que ele pudesse pudesse ser deputado. É bom lembrar, Marcelo Freixo não era uma pessoa conhecida do grande eleitorado. Creio que ele exerce aí um mandato respeitável, importante, eu não tenho dúvida disso, não. Né? Agora, isso só foi possível porque existem as legendas partidárias. Esse é o jogo da vida política que existe até hoje. Nós podemos discutir se isso é o melhor ou não. Mas para se candidatar, nós não temos candidatura avulsa até hoje. Você precisa de legendas partidárias. Eu não estou aqui defendendo A, B ou C, nem partido A, B ou C. Eu acho estranha essa postura. E me parece, né, que isso sinaliza um descontentamento grande com os rumos do partido e até a possibilidade, mais adiante, o Marcelo Freixo deixar a legenda do PSOL. Mas é uma suposição.
Um debate que novamente se coloca com força, Acker, é essa defesa de alguns setores da esquerda às pautas identitárias, deixando de lado questões estruturais da nossa sociedade que precisam ser encarados pela classe política, como a desigualdade social, o combate às pautas neoliberais, a valorização da classe trabalhadora. Essa defesa exacerbada do identitarismo está distorcendo o verdadeiro combate que precisa ser feito pelos partidos ditos progressistas, Acker.
Ô Anderson, aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto muito essas bandeiras identitárias, né? Nas manifestações, nas ruas, e isso também se manifestando com certa força, né? Basicamente nos partidos progressistas de esquerda e tudo mais, inclusive nessa campanha eleitoral. Eu digo aqui no Rio de Janeiro, eu não estou acompanhando as campanhas eleitorais em todo o Brasil. Mas o que eu creio é que o identitarismo, né, é uma deformação dos anseios, das reivindicações e das lutas populares. Explico, né? Na verdade, é uma forma de você isolar um problema real, verdadeiro, do contexto da sociedade de classes que existe. Ora, vamos pegar os dois exemplos, a questão da negritude, não é? Do preconceito racial, preconceito de cor, vamos chamar assim, eu acho que é mais exato dizer isso. O professor Jacob Gorender, não é? Ele analisa muita clareza a importância da escravidão, não é? Para explicar a sociedade capitalista contemporânea no Brasil. Um modo que ele chama de escravismo colonial, a ponte entre o sistema de escravidão, não é, e o capitalismo que vigorou e se aprofundou e existe no Brasil de hoje. Pegando os dados do IBGE, nós vamos ver a disparidade entre, por exemplo, os salários pagos, né, à mão de obra negra e à mão de obra que não é negra no Brasil. Não é? Isso é óbvio, né? E mais. A condição da mulher negra, inclusive em relação ao homem negro, né, no mercado de trabalho. Então, assim, eu não tenho dúvida disso. Agora, se isso for pego como um aspecto isolado da realidade, né, não se vai à raiz do problema. A raiz do problema não é exclusivamente o racismo, o preconceito de cor. Isto está embutido. É uma explicação. Não é? Para tentar justificar a desigualdade social que nós temos. Não é? Então, assim, é importante a questão das cotas, da reparação, mas fora do contexto do combate à sociedade desigual, sociedade capitalista desigual que nós temos no Brasil, aí se torna uma coisa extremamente pobre, do meu ponto de vista. Não é? A mesma coisa em relação à questão do movimento feminista. Sem dúvida alguma, a questão da mulher está levantar, está intimamente ligada, não é, à sociedade capitalista. Não há solução para os problemas, não é, desses segmentos que nem são minorias no caso do Brasil, nem os negros nem as mulheres, muito ao contrário. Não há solução fora do contexto do combate à sociedade de classe, à sociedade capitalista, a exploração vergonhosa que a gente tem, não só no mercado de trabalho, né? A falta de oportunidades, não é? Nas escolas, no estudo, no ensino, enfim, e no mercado de trabalho, em tudo, em tudo, em tudo. Então, o isolamento dessas questões, a partir dessa visão identitarista, ela empobrece essas lutas. E acaba gerando, inclusive, problemas, porque as pessoas acabam, muitas dessas pessoas, dessas figuras, tendo uma atitude sectária, de não diálogo com a sociedade. Não é? Então, quer dizer, quando você busca isolar um problema e apontar o dedo para o outro, ah, o problema da mulher é o homem opressor, o problema do negro é o branco opressor. Não. Quando você faz isso, você não dialoga com as pessoas e não vai à raiz do problema. Essa é minha opinião, respeito as opiniões das outras pessoas, dos outros analistas aí.
Mudando de assunto, Hacker, parece que a cada dia que passa a realidade desafia ainda mais a ficção aqui no Brasil. Justamente no dia em que o Jair Bolsonaro deu aquela declaração de que daria uma voadora no pescoço de quem cometesse corrupção na sua gestão, o vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do Democrata, foi pego pela Polícia Federal com dinheiro dentro da cueca, em uma operação deflagrada para apurar desvios milionários da Secretaria de Saúde de Roraima. Será que a voadora também vale para senadores que representam o governo, Acker? Seria cômico se não fosse trágico.
Olha, o Anderson, eu acho que isso só mostra o aspecto demagógico, né, dessa história de fim da corrupção, que, na verdade, o presidente Bolsonaro deu uma declaração a esse respeito, teve repercussão aí na imprensa internacional, em função, né, dessa história de que, não, estamos acabando com a Lava Jato, porque não temos mais Não há mais corrupção a combater no país, estamos acabando com a corrupção. É ao contrário, né? Não vem, não estou aqui defendendo Lava Jato, mas esse episódio faz o presidente cair do cavalo, né, com as suas afirmações, e mostra também o tipo de aliança, não é, com o do Bolsonaro, com a escória da política, né? Escória, Chico Rodrigues, é, quer dizer, o sujeito que tem atitude, independente de tudo que a gente, que esse processo aí de combate à pandemia, às deformações, a gente sabia, não é, que governadores, políticos, prefeitos, não é, que já vinham tendo uma conduta que não era correta em relação a recursos públicos, se aproveitariam dessa situação, não é, de emergência, de urgência, para esses contratos fraudulentos e tudo mais. Está acontecendo de cabo a rabo do Brasil, de cabo a rabo. E não é candidato, não é porque é ligado a tal partido ou qual partido. Está aí o tal Chico Rodrigues, que é vice-líder, não é, do governo Bolsonaro, comprometido com esse processo de desvio de recursos na saúde. E essa história toda de enfiar dinheiro dentro da nádega, e enfim, né? Então eu acho que isso tudo prova que esse discurso do Bolsonaro de que a corrupção acabou e tudo mais, muito ao contrário, a corrupção não acabou, ela continua e está muito próxima, não é, do Palácio do Planalto, se não estiver lá dentro. Mas isso aí é o tempo que vai dizer, não é? As inúmeras denúncias que envolvem pessoas próximas do Bolsonaro, não é, só comprovam isso. Então eu acho que eu não tenho dúvida de que esse é apenas mais um episódio, não é, para alertar a sociedade brasileira de que os processos que envolvem, não é, recursos públicos estão, são um ralo de dinheiro, não é? E que o combate a isso só se dá com mais transparência e mais democracia, não é? Ao contrário do discurso do presidente e das atitudes do seu governo, é com mais democracia e com mais transparência que será possível, de alguma maneira, não acabar com a corrupção, porque isso não é concebível, do meu ponto de vista, seria o ideal, mas não é possível. Agora, pelo menos para que haja, né, uma redução drástica desse tipo de atitude, porque onde tem corrupto, tem corruptor, né? Enquanto nós tivermos uma estrutura voltada para beneficiar, não é, grupos empresariais e tudo mais, inclusive na área, no setor público, que é o setor da saúde, não é, a gente vai ser vítima desse tipo de situação. Então, esse discurso do Bolsonaro é para, um diz o outro, para inglês ver, né?
Para encerrar, Acker, eu queria repercutir com você uma informação grave que surgiu esta semana, revelada pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dennis Rosenfield, durante o lançamento do livro A Escolha, que reúne uma série de entrevistas do ex-presidente Michel Temer. Ele revelou que lá em 2015, um ano antes do golpe contra Dilma Rousseff, os generais Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, e Sérgio Etchegoyen, que era chefe do Estado-Maior, tiveram uma reunião secreta com o, aquela ocasião, ainda vice Michel Temer, intermediada por esse professor, que é tido como uma espécie de guru da nova direita. Os fatos que se deram a partir daí, todo mundo sabe. O general Vilas Boas cansou de ameaçar a ordem democrática caso o PT voltasse ao poder ou o Bolsonaro fosse cassado. Tivemos o recrudescimento desse autoritarismo e chegamos ao quadro que temos hoje. Essa é uma denúncia muito grave, Acker. O que um vice-presidente faz reunido secretamente com militares em um momento grave como aquele, onde a própria eleição da Dilma em 2014 estava sendo contestada pelo PSDB? Qual é a sua análise para esse episódio, Acker?
Anderson, esse episódio que você citou, ainda lá no governo Dilma e tudo mais, essa conspiração, não é? Primeiro, nós estamos vendo o seguinte: essa turminha que hoje, não é, tá junto com Bolsonaro e que à época fazia parte da cúpula das Forças Armadas, é a turma do Haiti, né? Quem mandou esse pessoal para o Haiti e as Forças Armadas brasileiras para o Haiti foi o governo Lula. Então, a gente tem que botar um pouco na conta do governo Lula, né? Enquanto nós tivemos em outros países da América Latina, não é? Atitudes corajosas de alguns presidentes, de alguns mandatários e tudo mais, e da própria sociedade em relação ao que foram as ditaduras militares em todo o continente, não é? E particularmente na América Latina, né? Aqui no Brasil não houve nenhuma atitude para limpar as Forças Armadas. Né? Eu me lembro, vou dar um exemplo, está aí no YouTube, pode pegar quem quiser, não é? Um discurso do Nestor Kirchner numa cerimônia voltada para a formação de cadetes das Forças Armadas, se não me engano, particularmente do Exército Argentino. Ele ainda era vivo, era presidente da Argentina, e olha, faz tempo isso, hein? Né? Em que ele faz um discurso que diz que eu não tenho medo de vocês, não tenho medo e não tenho medo das Forças Armadas, não é? E quero lembrar, não é, o exército argentino do general Belgrano e de tantos outros heróis da pátria, e não do Viola, não é, do Biglione e de tantos torturadores que passaram por esse período em que patriotas foram sacrificados, lamentavelmente, pelas Forças Armadas. Então, quer dizer, a gente precisa lembrar que o presidente do Brasil, entre outras atribuições, também é o presidente, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Isso é constitucional. Se o senhor Lula não tomou nenhuma atitude, se Dona Dilma não tomou nenhuma atitude em relação ao que se sabia já naquela época, ao contrário, deixou correr frouxo, todo 31 de março tem aquele discurso para animar quartel, né, justificar golpe militar e tudo mais. Está aí o resultado. O resultado está aí, não é? Então, mas havia uma articulação golpista. Ora, não é possível que o Palácio do Planalto não soubesse disso, né? Não é possível que não soubesse disso. Qual era a atitude da presidente da República se soubesse disso? Acabou de saber, chama os engraçadinhos para uma conversa e diz: olha, eu estou sabendo disso, disso, disso. Os senhores confirmam, é assim, é assado e tudo mais, qual é o compromisso? Não, presidente, isso. Olha, é o seguinte, então os senhores vão ser passados agora, nesse momento, para a reserva. É assim que se conduz. Outra coisa, eu outro dia, por curiosidade, estava fazendo uma tentativa de pesquisa, né, da bibliografia dos livros que são adotados nas escolas militares, colégios militares, né? E a gente não consegue, né? Agora, o que se sabe é que se mantém a mesma leitura, a mesma interpretação, né, da sociedade brasileira que justificou o golpe militar. Então você continua formando militares com a mesma cabecinha golpista, né? E a gente está vendo aí no governo do Bolsonaro. Isso não mudou. Isso não mudou. Ah, mas isso seria uma intervenção? Não. É atribuição do presidente da República. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Se não, se o senhor Lula, se Dona Dilma não tomou as atitudes que deveriam tomar em relação a essa turma cresceu e está aí. E é isso que a gente está vendo. É lamentável, mas essa é a realidade.
Henrique Acker, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, quero agradecer mais uma vez pela participação no programa Faixa Livre, né? Mandar um abraço para todos os telespectadores, né? E dizer que estou aqui sempre à disposição, quando quiserem, para a gente conversar. Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.